Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que amplia apoio a vítimas de trabalho escravo.
Avança projeto que permite internação de adolescentes por até 10 anos.
Presidente do BRB presta esclarecimentos no Senado sobre acordo com Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ouviram hoje o presidente do Banco de Brasília, BRB, Nelson Antônio de Souza, e pediram esclarecimentos sobre a negociação com o Banco Master, fechada sem que o balanço de 2025 da instituição adquirida tivesse sido apresentado.
Aos senadores, Nelson de Souza defendeu que o BRB tem condições de recuperação. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, disse à Comissão de Assuntos Econômicos que o banco precisa de um aporte de 8 bilhões e 800 milhões de reais para enfrentar os efeitos das operações com o Banco Master. O plano prevê um empréstimo do Fundo Garantidor de Créditos ao governo do Distrito Federal e securitização de dívida do GDF. Mas o presidente da CAI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, questionou a homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal antes da divulgação do balanço de 2025 do banco.
Eu não entendo como é que o Supremo aprova um plano sem que o BRB publique o balanço de 2025. Como se faz um plano? Um plano nas nuvens.
Nelson afirmou que não havia decisão judicial impedindo a publicação do balanço, mas explicou que as demonstrações financeiras precisaram ser revisadas a cada novo achado da auditoria independente. Ele disse que o BRB adotou medidas de governança e troca de dirigentes e defendeu que o banco tem condições de recuperação. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou o risco transferido aos cidadãos do DF, considerando que o GDF é o garantidor da operação.
A garantia desse 16% compromete, né, a saúde, a educação, a segurança, porque o Fundo de Participação de Estado e de Município é para isso.
As críticas foram reforçadas pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que destacou que a conta para salvar o banco representaria mais de R$ 2.200 por habitante do DF.
A sanção da lei que aumenta as punições para o exercício ilegal da medicina veterinária teve repercussão no Senado.
A nova legislação passa a tratar a prática como crime previsto no Código Penal e tem como objetivo ampliar a proteção dos animais, preservar a saúde pública e fortalecer a segurança sanitária do país. Repórter Henrique Nascimento.
Quem atuar como médico veterinário sem autorização legal poderá ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos. A medida está prevista na nova lei, que passa a incluir a medicina veterinária entre as profissões protegidas pelo Código Penal contra o exercício ilegal. Ao comentar a sanção da norma, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, relator da proposta no Senado, disse que a medida vai ajudar no combate à atuação de pessoas sem qualificação profissional.
Muitas vezes acabam exercitando legalmente essa profissão, até realizando às vezes cirurgias médicas veterinárias com resultados desastrosos. E eu creio que é um avanço importante, tanto para proteger a profissão, como igualmente para proteger, né, os animais, e a gente tem esse grande apreço.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou a contribuição dos veterinários para que o Brasil avançasse no combate à febre aftosa.
E eu celebro a importância do veterinário por registrar o seguinte: o meu estado, quando eu estava no governo, em 99, 2000, conseguiu, graças aos veterinários catarinenses e brasileiros, a condição de primeira unidade política da América Latina livre de aftosa sem vacinação.
Antes da mudança, o exercício ilegal da medicina veterinária era tratado apenas como contravenção penal. Agora, a atividade passa a receber o mesmo tratamento previsto para médicos, dentistas e farmacêuticos.
o furto ou o roubo de combustíveis poderão receber punições mais severas.
A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto que cria uma modalidade específica para esses crimes, com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão. Repórter Márcio Maturana.
Furto ou roubo de petróleo, gás natural e outros combustíveis podem ter pena de 4 a 10 anos de reclusão, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura. O texto, já aprovado pela Câmara, segue para a Comissão de Segurança Pública com parecer favorável de Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Tem que ter punições mais severas para esses tipos de furto, para esses tipos de roubo, para esse tipo de danos que essas pessoas estão causando, prejuízo econômico e prejuízo ambiental.
O projeto prevê que a pena vai ser aumentada em 1/3 se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas, por ex-empregado e quando houver destruição de algum obstáculo. E em 2/3, quando o crime causar paralisação das atividades, incêndio, poluição, lesão corporal grave ou morte.
E hoje a legislação brasileira limita a 3 anos o tempo de internação de adolescentes em conflito com a lei, mas esse prazo pode aumentar.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que prevê até 10 anos de internação para jovens envolvidos em crimes violentos. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto de lei aumenta de 3 para até 5 anos o tempo máximo de internação de adolescentes infratores. Já para as infrações praticadas com violência, grave ameaça ou equiparadas a crime hediondo, o período de restrição de liberdade pode chegar a 10 anos. O texto aproveitou a iniciativa já aprovada no ano passado do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ele espera que, com a pressão do Senado, essas matérias enfim, sejam votadas na Câmara dos Deputados.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos. Não quer dizer nem que ele vai pegar 3 anos.
A proposta prevê a audiência de custódia no prazo de 24 horas, também altera atenuantes por idade que diminuem o tempo de prescrição da pena e especifica que o adolescente que atingir a maioridade durante o cumprimento de medida socioeducativa deverá ser transferido para unidade específica e separada dos demais adolescentes e distinta de estabelecimentos prisionais destinados a adultos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a decisão do Ministério da Saúde de suspender preventivamente a aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan após o registro de 2 mortes sob investigação. Médico, ele ressaltou que ainda não há evidências de relação entre os casos e o imunizante.
Segundo o senador, a suspensão temporária demonstra cautela das autoridades sanitárias e não representa uma condenação da vacina. Humberto Costa destacou que a vacina passou por todas as etapas de testes clínicos, foi aprovada pela Anvisa e já foi aplicada em mais de 500 mil pessoas.
Os estudos demonstraram eficácia geral de 65% contra a doença e eficácia superior a 80% contra os casos mais graves. Esses números são extremamente relevantes diante de uma enfermidade que há décadas desafia a saúde pública brasileira.
E o plenário do Senado aprovou uma proposta que estabelece medidas para proteger e acolher trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão.
O projeto também altera diversas leis para incluir disposições sobre o combate ao trabalho escravo, a priorização de benefícios sociais para as vítimas e a facilitação do acesso à justiça. Repórter Douglas Castilho.
Uma das novidades é a preferência da população vitimada para receber o Bolsa Família. Outra inovação é que, para a fiscalização, será possível entrar no domicílio em que ocorre a possível violação sem mandado judicial, necessitando para isso apenas de autorização do empregador ou do empregado residente no local. O relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a iniciativa.
Prevê proteção efetiva aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos resgatados da condição análoga à de escravo, para garantir, por exemplo, a fiscalização do trabalho e a autuação imediata.
O texto ainda prevê a concessão de 6 parcelas do seguro-desemprego à pessoa resgatada e o direito ao abrigamento emergencial, bem como a alteração do Código Penal para incluir pessoas em relação de trabalho doméstico como vítimas de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O texto vai à sanção presidencial.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.